Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu andei sumidinha por aqui, né, sem fazer podcast, porque tinha outros projetos que tava colocando pra frente. E fui deixando o podcast um pouco de lado, coloquei ele lá na gaveta. Só que há alguns dias, né, conversando com algumas pessoas, teve um tema que surgiu e tá me deixando um pouco inquieta, que são os resultados da depilação a laser. Então eu resolvi tirar o podcast da gaveta, colocar em prática, para passar um pouquinho da minha vivência, das minhas experiências de estética, para que eu possa contribuir um pouco com vocês, né, na formação de vocês, como também, a partir do momento que eu tô aqui conversando sobre determinado tema, eu consigo refletir também sobre ele. Algumas pessoas vêm trocar ideias comigo, e termina sendo um crescimento mútuo, na verdade. Então, o que é que aconteceu, gente? Nessa pandemia, a estética entrou numa ascensão absurda, né? Então, o campo da estética aumentou muito. Nós temos vários profissionais abrindo sua clínica, abrindo a sua sala, né? Se lançando no mercado, fazendo vários procedimentos. Porque a pandemia trouxe esse olhar para si, né? As pessoas começaram a ter o autocuidado, a buscar serviços e procedimentos que elevem a autoestima, que aumentem a sua autoestima. E a estética, ela passou do rol de procedimentos apenas estéticos, né? Como diz o nome, mas também passou para o rol de serviços que promovem a saúde. Então, a gente que já trabalhava com estética, a gente já sabia que a estética era a lei do nome, né? Que a estética, ela resgata, ela reabilita a autoestima, né? Mas a maioria das pessoas ainda não conhecia esse poder da estética e começou a conhecer devido à necessidade de promoção à saúde. Então, a gente viu vários profissionais abrindo seu estabelecimento, como também várias clínicas hoje dispõem da depilação a laser como um dos procedimentos para os seus clientes. Lá quando eu iniciei, né, que eu não vou dizer quando foi, deixa isso pra lá, na verdade, eu não tinha essa possibilidade de ter um aparelho de laser em clínica, né? As clínicas que tinham depilação a laser, que ofertava esse serviço, era a clínica tipo classe A, top, né? E os outros eram meros mortais, e eu estava incluído nesses meros mortais também, que não tinha como ter o laser para ter esse procedimento para os meus clientes. Da mesma forma que não era acessível ter um aparelho de laser nas clínicas para todos os profissionais, também não era acessível para os clientes realizar esse procedimento, porque era um procedimento muito caro. Então, à medida que foi passando, né, que foram passando os anos, surgiram várias marcas no mercado de laser de depilação, assim como empresas também que fazem alocação de marcas para profissionais que optem por fazer o dedo laser, por exemplo, que colocou na balança do custo-benefício e a alocação sairia muito mais em conta, muito mais benéfico, né, no bolso, de ter para ofertar ao seu cliente, que vai realizar o procedimento a cada 30 a 40 dias, né? Não é um procedimento semanal, por exemplo, que aí seria mais oneroso locar o aparelho. Então, com o crescimento, né, do mercado de laser, né, com essas opções que o profissional tem de comprar ou de locar, vários profissionais começaram a oferecer esse procedimento ao seu público. E aí é que vem um grande problema. Você conversa com uma aqui, com outra pessoa ali, e eles começam a relatar que fez em tal clínica, com tal aparelho, não viu resultado. O outro já fez com tal marca, em tal clínica, e já viu resultado. Então começou esse conflito de resultados, né? Hoje o cliente, ele já não sabe mais o que fazer. Ele não sabe se vai para a clínica A ou para a clínica B, se realiza com laser tipo C, tipo D. Tá um pouco perdido, porque ele foi bombardeado de informações, né, de que todos os lugares estão fazendo depilação a laser e que tem valores para qualquer bolso. E ele fica um pouco em dúvida, né, de qual laser ele deve optar ou qual clínica ele deve optar. Da mesma forma que o cliente, ele está meio que um cego no tiroteio, Eu também fiquei pensando aqui comigo, será que todos esses profissionais que ofertam a depilação a laser, eles estão se capacitando? Porque hoje é muito simples, você compra um aparelho, lá já vem todos os parâmetros bonitinhos, você liga o aparelho, coloca apenas algumas informações, pronto, o aparelho está ali pronto para uso. Mas o profissional que estuda, o profissional que busca entender as evidências, ele sabe que não dá para usar aqueles parâmetros. É verdade? A gente precisa entender o que é que a gente está fazendo com o cliente. É, a gente está trabalhando com organismos diferentes, a gente está trabalhando com pessoas. Então, não é simplesmente ligar o botão, colocar os parâmetros e aplicar os mesmos parâmetros em todos os pacientes ou em todos os clientes. A gente precisa ter um raciocínio lógico para isso. A mesma coisa é a quantidade de sessões. Uns dizem que são 5 sessões, outros dizem que são 10 sessões, outros fazem 6, outros fazem 8. E começa aquele conflito na estética de quem paga mais, de quem paga menos, né? Que na verdade é quem oferta por menos, né? Que o cliente busca. Então fica esse disse-me-disse no meio da estética, e isso é que faz com que a estética que está crescendo, ela acaba perdendo o seu valor, né? Então, profissionais que desejam trabalhar com depilação a laser, ele tem que entender de fisiologia, ele tem que entender como é o mecanismo de ação do laser para fazer a epilação e, principalmente, saber que todo paciente, eles são diferentes. Os pacientes são diferentes, eles não são iguais, então eles precisam ter atendimentos diferentes, né? Isso é que a gente precisa colocar na nossa cabeça e pensar sobre isso. Então, por que tantas opções de lasers e se todos fazem depilação, por que a gente tem tantos resultados diferentes? Então, primeira coisa que pode estar acontecendo, o profissional, ele pode estar apenas fazendo os parâmetros já pré-definidos da máquina. Esse é o erro comum entre a maioria dos profissionais, certo? Segundo erro, ele não entende da fisiologia, ele não entende o mecanismo de ação da máquina, mecanismo de ação do laser para fazer a epilação. Então ele chuta, vão ser 5 sessões, vão ser 10 sessões, vão ser 6, vão ser 8, ou então ele pergunta lá a treinadora, né, da máquina, da empresa que ele comprou o laser ou que ele fez a locação, quantas sessões você acha que eu deveria vender para o meu cliente? E aí a treinadora vai falar, você vai vender 5, e ele sai lá super satisfeito, dizendo que o laser dele faz a depilação em 5 sessões, mas ele não entende como ocorre. E quando chega o primeiro cliente que retorna para ele e diz que 5 sessões não foram suficientes, ele não sabe mais o que fazer. Então, esse é um erro gigantesco, não entender a fisiologia. Então, se você deseja trabalhar com laser, a primeira coisa que você precisa fazer é uma capacitação. Você entender qual é o mecanismo de ação, como é que funciona o laser, como é que ele age, como é que funciona a fototermólise seletiva, que a gente vai falar no próximo episódio sobre ele, tá? Para que você possa passar com segurança para o seu cliente quantas sessões são necessárias, qual é o intervalo das sessões, quantos dias você vai esperar para fazer uma outra sessão de laser, quais são os fatores que influenciam nos resultados, porque não é só a máquina, não é só o aparelho, existem fatores intrínsecos também, né, do cliente, né, do organismo, que influencia no resultado da depilação a laser. Então, preciso entender quais são esses fatores, certo? Precisa entender da fisiologia do pelo e aí sim, capacitando, entendendo, com a evidência científica, eu vou conseguir sim realizar uma depilação a laser de confiança, certo? Segura e que é eficaz. Então, os erros estão aí. Não conhecer, querer trabalhar apenas com a tabela, apenas com parâmetros pré-estabelecidos. E aí nós entregamos resultados diferentes. Vamos ter clientes X que vão dar ótimos resultados, vamos ter clientes Y que vão não vão ter resultado nenhum e vamos ter outros clientes também que vai estar naquela zona que não sabe se deu resultado, não sabe se não deu, que tem regiões falhadas. E isso acaba também desestimulando o profissional e ele não sabe o que foi que houve. Então, na verdade, o que houve foi falta de conhecimento, falta de querer ir atrás e aprender um pouquinho mais sobre essa tecnologia, né? Então, eu convido a vocês para ouvirem os próximos podcasts, que a gente vai falar um pouquinho sobre a fototermólise seletiva, sobre o mecanismo de ação dos lasers para epilação. Então, eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!